Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 89 do Olá, Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também. Antes de mais nada, temos feedbacks da galera.
Opa.
O Lucas Nero mandou um link pra gente do Donnie Walls, que é sobre como migrar um app de iOS de um app pago para um app freemium. E aí ele até comentou que você poderia se colocar numa situação parecida, né? Como o seu app lá que a gente comentou.
Sim.
Ele atualmente é pago, você tem que pagar para baixar o app. Mas se no futuro você quiser tornar ele freemium, existem caminhos para quem já pagou continuar tendo acesso aos recursos.
Sim, eu dei uma olhada no blog post. É aquele post que tu lê e pensa, dá para fazer, mas vai ser tão chato. Porque é o tipo de coisa que tem que ser muito bem validado, né? Imagina, alguém chegou lá, pagou o app, tá usando e por que motivo seja, não deu algum problema e não caiu no... Não foi, né, grandfather no subscription.
Cara, eu morro de medo disso. O meu maior medo é fazer alguma besteira em algum app e tirar acesso de quem já pagou por um negócio.
Mas é bem bacana, o post é muito bom. Explica bem os problemas que podem acontecer ali e tal. Inclusive, é engraçado falar do Donnie Walls, porque hoje mesmo ele fez reply de um tweet meu que eu fiz, falando, porque eu tava comentando que uma coisa que eu gosto bastante, que eu tô achando bem legal de usar AI, e no meu cemitério de projetos abandonados, e ver, por que eu abandonei isso aqui? A grande maioria é porque eu cheguei com uma parte, não que eu não conseguia fazer, não era questão de capacidade, mas era porque é chato, sabe? Coisas, tu sempre tem aquela, pensa num projeto, pensa, isso aqui vai ser muito legal de fazer, daí tu faz a parte legal. Daí chega na parte de, ok, eu tenho que fazer mais umas tables aqui, eu tenho que fazer mais isso aqui, sabe? E chega naquela parte que é só cansativo, então acaba abandonando. E um projeto que eu comecei a fazer isso agora, que eu tô bem, bem empolgado nele, porque eu fiz toda a parte de... Eu tinha feito toda a parte de meio que um modelo, digamos assim, que é um leitor de comics, né? Eu leio muito no meu iPad.
Sim.
Comics eu gosto bastante. E tinha todo... Eu fiz toda a parte de pegar um arquivo. É aquele CBZ, CDZ. Eu sempre confundo. Eu mexo um monte nisso. Eu sempre confundo. Mas tem vários. Basicamente, um é um ponto zip e outro é um ponto rar, né? Mas tem uns formatos ali. E tem todo um esquema de fazer meio que um extract daquela... porque esses comics, eles são basicamente um zip de imagens, né? Para você ler os comics. E existem maneiras de fazer extract de um mais focado, ou seja, tu não precisa fazer expand do arquivo inteiro para ler as imagens, né? Então, existem formas bacanas de fazer isso. E eu fiz, né? E tava funcionando legal, eu pegava comics de, sei lá, 300 páginas e era bem rápido que ele abria e tal. Não são todos os formatos que dá para fazer isso, mas dá para fazer. Inclusive, eu tinha feito um negócio de ler os primeiros... acho que chama de Magic Bytes, né? Aqueles primeiros bytes que identificam o formato do arquivo.
Sim, geralmente chama Magic.
exato. E eu fiz um negócio, porque o que acontece? Eu não posso, né, fazer extract de um RAR achando que é um zip e vice-versa. E é muito comum desses arquivos estar com a extensão errada também. Então, eu fiz essa parte toda, achei legal e tal. Eu abandonei, porque agora eu tenho que implementar isso para actually ler os comics.
Ou seja, aquilo que eu já mencionei aqui também, você fez a parte desafiadora, basicamente, e aí a parte chata, porque é chato por quê? Porque não tem desafio nenhum, é só grunt work.
Exato, né? exato. E eu acho que a gente tem isso bem parecido na questão de personalidade, de quando tem um desafio, quando tem algo que é interessante, tem aquele super foco e pensa, não, eu vou resolver esse negócio. Daí resolve e perde a graça, né?
Só a questão de personalidade, é uma questão de neurológica também. Já falei pra você procurar um diagnóstico aí, mas enfim.
Preguiça. Então, eu fui nos meus projetos ali e eu vi, tipo, ok, esse de comic eu tava com muita vontade de fazer. Eu tinha na minha cabeça já como fazer ele, como deixar ele bem, na minha opinião, bonito usando o Liquid Glass pra interface. E eu tô fazendo, e tá legal. Eu tô usando esse app como meu main comic reader faz umas 3 semanas já. E o bacana é que assim, tipo, ia ser legal se desse pra fazer isso. Daí eu penso, isso vai ser legal de implementar também ou só de usar? E se for legal de implementar também, eu faço. Se for só de usar, Eu chego pro Cláudio e falo, Cláudio, eu ia gostar.
Você não quer comer a salada, só a sobremesa, né?
Exato. Mas obviamente, tipo, é aquela uma coisa que que eu recomendo fortemente também todo mundo, desde quem tá, principalmente quem tá começando, mas inclusive pessoas com anos e anos de experiência, é ter certeza do que tu tá aceitando, né? Por exemplo, eu nunca fiz um commit até agora nesse projeto, mesmo que aquele commit foi 100% do Cláudio, sem ler tudo que estava sendo feito ali, e entender o que tá acontecendo, porque eu não quero depois chegar nesse projeto e parecer aquele projeto que foi feito por outra pessoa, sabe?
Uhum.
Então, e outra coisa, quando você não tem domínio da arquitetura do projeto, do que está acontecendo, ou entendendo o que está acontecendo ali, fica até mais difícil de usar a AI para te ajudar a chegar onde você quer. Porque você não consegue dar requisitos específicos de como resolver um problema para fazer de um jeito mais fácil, mais robusto, mais rápido. Fica muito aberto, tipo, faz isso. E às vezes faz, às vezes funciona e tal, só que fica mais jogado ao vento, né? E acaba ficando mais difícil de ficar botando novas features, de basicamente inteirar em cima do projeto para deixar do jeito que você gosta. Então, é extremamente tentador só chegar e fazer os half loop lá e deixar, não, vai comitando e vai até ficar bom.
É
tentador, e eu fiz isso em algumas coisas já, que era, eu sabia que nunca vai ver a luz do dia, que era só para ver o que ia acontecer mesmo. E aconteceu justamente isso, eu olhei o projeto e pensei, isso não é meu, obviamente não é meu. E eu não, e a sensação de abrir aquilo e ter zero ideia do que está acontecendo é muito ruim, assim. Pelo menos eu não gostei, foi bem desagradável. Então, nesse app de comic, e todos os outros apps que eu tenho usado a LLM, se são apps que me interessam, é isso que eu faço. Tipo, essa parte aqui que é chata, faz assim, ó. Blá, 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 explica tudo certinho, vê o commit, basicamente está delegando isso para um funcionário lá que sabe que vai fazer o trabalho relativamente bem feito, mas é sempre bom dar aquela revisada. E eu tô achando muito, muito legal trabalhar desse jeito, porque parece que eu tô me sentindo que nem, sei lá, no início da faculdade, quando eu comecei a programar mais de verdade, digamos assim, e eu ficava de madrugada porque era desafio atrás de desafio, coisas interessantes, né? Tipo, mistérios sendo resolvidos.
E é bom também, eu não sei se aconteceu com você, bom, pra quem não percebeu, a gente já entrou aqui no assunto de agents, né? Que é um assunto que a gente pretendia falar e a citação do Donnie Walls acabou trazendo à tona esse assunto. Sim. Então, vamos seguir com ele aqui, que é a pauta do momento. Inclusive, entre o nosso último episódio e esse, saiu o Xcode 26.3,
uhum,
com integração de Coding Agents, o Claude, uhum, né, e o Codex. E imagino que talvez por isso também que você voltou a olhar para isso, e sim, eu também fiz bastante coisa com isso, e aí eu quero saber também mais da sua experiência. Mas sobre isso que você estava falando, já aconteceu também, imagino, de você aprender coisas novas.
Sim.
Que você viu o modelo implementar algo de um jeito que você não faria daquele jeito, uhum, mas que o jeito que ele fez te chamou atenção positivamente, de nossa... Verdade, dava para fazer assim. Por que eu não fiz assim antes, né?
Sim.
E até APIs, às vezes, né? Porque tem muita API nas plataformas da Apple. É impossível saber tudo.
Uhum.
Então, às vezes, o modelo usa ali uma API que você não conhecia ou que nunca tinha usado. Então, eu tô achando também bastante interessante até para aprender, uhum, coisas novas, porque o modelo busca lá e acha um negócio na documentação ou no, sim, treinamento dele que você não conhecia.
Nossa, se eu tivesse isso, né, até é engraçado pensar assim, mas se eu tivesse isso uns anos atrás, quando eu trabalhei por muito tempo numa empresa sozinho, sendo o único dev iOS, né? Se eu tivesse isso naquela época, ia ser uma experiência completamente diferente.
Você não teria trauma de table view.
É, sim. Não, mas simplesmente essa coisa de quase que trocar uma ideia com o sistema, e funciona muito bem. E não, uhum, só com questão de como usar uma API, mas como implementar uma feature também. Uma coisa que eu estava fazendo aqui do app de comics foi que eu queria fazer um sistema de... marcar quando... marcar não, eu queria fazer um sistema de criar um servidorzinho local para conseguir fazer drag and drop de comics usando o desktop, né? Tipo, eu tô com o iPad aqui, eu crio um servidorzinho, acesso ele e faço drag.
Uhum.
Uma coisa que eu tô gostando de fazer é, primeiro, fazer um prompt bem aberto. Que eu sei que o código não vai ser necessariamente o que me interessa naquele momento, mas pra ver a ideia da implementação de UX mesmo. De como vai ser feito para o usuário final.
Uhum.
Porque às vezes tem umas pegadinhas muito massa que, que ele faz que eu não estava pensando antes. Por exemplo, uma coisa que eu não estava pensando é quando os comics que estão sendo transferidos aparecem no site. Mas não estava... Eu não tinha pensado de... É simples, né? Mas quando está trabalhando sozinho, eu não tinha pensado de mostrar no iPad também. Ou mostrar no iPhone. Basicamente, tipo, ah, esses comics aqui já chegaram. Na minha cabeça, o progress bar tinha que ser só no client, não no server. E ficou legal. Ficou bacana e tal. O código ficou horrível. ficou bem bizarro, porque uma coisa que a LLM gosta muito de fazer... se não dá as instruções legais, se não tiver uma memória decente ou os MD lá com instruções, é basicamente botar o máximo possível dentro de um arquivo só.
Sim.
Fazer recursividade, não necessariamente recursividade, mas fazer introspection em tudo quanto é tipo de view, né? Se você pede para, ah, eu quero que essa view faça tal coisa, para achar aquela view, em vez de fazer uma propriedade para aquela view, faz tipo um loop com subviews até achar o que precisa.
Nossa.
Isso é bem comum.
Nossa, eu não vi isso. Curioso.
Eu já vi várias vezes, o pessoal aqui da empresa já viu várias vezes. É bizarro. Então, principalmente se pede para fazer alguma coisa relacionada com hit test e tal. Mesmo tendo a propriedade pronta para fazer o hit test, ele vai fazer o loop. Porque o que acontece? A minha hipótese é que, como o código de hit test geralmente usa loops,
uh-huh.
É bem comum. Esse é o maior... né, treinamento que teve, então, hit test, então é assim que faz. Mesmo se o teu código já tem as propriedades em algum canto salvo, que são aquelas que você quer comparar com.
Sim,
então,
porque lembrando, né, não podemos nos esquecer que LLMs nada mais são do que autocomplete.
Exato.
Eu escrevi isso, isso e isso. Depois disso, que foi a última coisa que eu escrevi, o que é mais provável de vir, uhum, depois disso? Uma oversimplification, é claro, mas claro, basicamente é isso. Então, uhum, se no treinamento tem 50 milhões de exemplos de override, func, hit test, point, tararã, o que, uhum, que vem depois disso? Um loop. Então, vai colocar o loop, não adianta.
Sim. Então, mas eu tô achando muito, muito bacana mesmo, assim, essas ideias de usar como uma ferramenta de trocar ideias sobre como algo tem que funcionar e tal. Porque às vezes aparecem umas ideias que eu não tava pensando, que é bacana também, sabe? Ideias bem entre aspas, né? Eu sei que não é uma ideia, mas enfim. E tem funcionado muito bem. E ainda mais com esses hobby projects que eu trabalho sozinho, né? Não tem interação com outro desenvolvedor ou coisa do gênero. É muito bacana ter esse apoio de tanto como resolver um problema, como no código em si, como na parte de usabilidade do projeto, né? Porque, querendo ou não, o negócio foi treinado em vários apps diferentes. E vários apps diferentes, às vezes, tem algumas soluções que são em comum, porque, e tem um motivo dessa ser a solução em comum, é porque funciona. Só que, seja lá qual for a razão, não passou na tua cabeça isso ainda enquanto estava desenvolvendo o negócio. Então, é bacana. De uma certa forma, é quase como uma mini personalidadezinha num canto ali que tu consegue influenciar o jeito que tem que funcionar para tu não se sentir sozinho enquanto trabalha.
Sim.
E não tô falando de se sentir sozinho em termos emocionais, mas em termos de ter
intelectualmente como... falando.
Exato, exato. De ter como fazer bounce de uma ideia e ver se funciona ou não. E uma coisa extremamente bom é testar a prototipação rápida, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia de como fazer um negócio funcionar e eu sei que aquilo vai ser meio tipo, vai ser meio chatinho de implementar isso, então deixa. Só que agora é muito fácil chegar e falar, eu quero fazer que isso aqui funcione. E uma coisa que eu tenho posto nos prompts que tem ajudado bastante também é deixar claro que, isso aqui é um POC, então a qualidade do código não é relevante. Porque com essa informação extra, ele para de tentar fazer refactor do projeto inteiro só para tentar fazer um negocinho simples para ver como é que funciona.
Que, né? Inclusive, é um defeito comum de programadores mais iniciantes, né?
Uhum.
Você tem ali uma task de resolver um negócio e você quer reescrever o mundo em vez de só mexer naquele defeitinho ali que você tem que fazer.
Uhum.
E aí a LLM às vezes faz isso também.
Sim. E tem sido muito, muito bacana, assim. Eu me peguei fazendo coisas que eu não fazia muito tempo, que era basicamente, tem um jogo que eu tô muito afim de jogar ali, eu tava fazendo um replay do Baldur's Gate 3, que é um dos jogos que eu mais gostei nos últimos anos. E quando comecei a usar AI com essa pegada mais de faz a parte boring para mim enquanto eu foco nos problemas que me interessam, eu me peguei algumas madrugadas aqui fazendo exatamente o que eu fazia na faculdade. Então, é uma ferramenta, sabe? É uma ferramenta, o jeito que usa a ferramenta influencia muito, porque no início, bem quando começou o estudo, era muito aquela coisa de eu vou delegar o meu problema para você. E eu acho que isso não funciona, sabe? O primeiro mindset que apareceu, pelo menos, sei lá, comigo, um pessoal da empresa e tal, conversando, trocando ideia sobre isso, era meio que isso, assim, tipo, esse é o problema, resolve para mim. Só que isso tira a graça para mim da programação, porque, querendo ou não, uma das coisas que me chamou muita atenção da área foi o fato de ter problemas para resolver.
Sim.
E se eu tô delegando a parte de resolução de problemas e eu nem sei o que está acontecendo com aquela resolução, ou seja, nada mudou para mim, eu não aprendi nada, eu não saí melhor daquela situação, é deprimente, assim. É um negócio que... E eu vejo muita gente online trabalhando dessa forma também. E porque é mais rápido e tal, e até pode ser. De certa forma, pode ser mais rápido mesmo. Mas eu vejo como sendo um problema bem grave para quem está dependendo dessa situação. E eu não estou nem chegando naquele ponto de mas meu professor de matemática falava que a gente não ia ter calculadora e agora a gente tem, sabe? Não é isso. Mas saber usar a ferramenta de forma que vai te deixar mais eficiente, mais rápido e consegue absorver mais conhecimento também. Porque como é mais fácil de pegar informação e botar essa informação em prática, uma coisa que funciona muito bem para mim é trial and error. Testar um negócio, ver se funciona, testa outro negócio, ver se funciona. E daí quando o negócio funciona, vai deep. Vê por que que funciona, o que que tá acontecendo, por que que isso é melhor do outro jeito. E às vezes, e nem falando só tecnicamente, mas como usabilidade também. Né? Por que que esse botão fica mais prazeroso de usar nesse lugar em vez daquele outro? Não tô esticando tanto meu dedo e tal. Então é muito fácil ficar fazendo essas alterações, né? E testar e validar. Então, quase toda noite eu tenho uma listazinha de coisas que eu, né, quando eu tô lendo meus comics, eu vou botando. Usei o app hoje, nada a reclamar, nada a botar, nada a tirar. Usei o app amanhã, isso aqui ia ser um pouquinho melhor. Vou lá e anoto. Daí eu chego no final do dia, quando eu tô mais livre, daí eu começo a ver, como é que eu vou resolver isso e tal, usando essa estratégia de conversar, entre aspas, com a LLM. E tem sido basicamente uma brincadeira, assim. Tô achando bem divertido, tá mudando a forma como eu vejo, justamente porque só a ideia, né, aquele momento que eu pensei, eu posso olhar o meu backlog de projetos, eu nem tinha me passado na cabeça, sabe? Era só algo que tava naturalmente acontecendo. Ok, a gente tá usando essa ferramenta nova, ela é bem legal, ela, né, muda como a gente trabalha, pá, pá, pá. Mas em nenhum momento eu tinha pensado antes, eu posso ver o que eu tenho no meu backlog gigante, no meu cemitério de projetos, e ver o porquê que eu parei de trabalhar em cima deles, porque tem muito projeto ali que eu gostava, né? A ideia era bacana, eu queria usar para mim. Todos esses projetos são projetos que eu quero para mim. Né? Nenhum deles são tipo, eu vou fazer para ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Não, são projetos que eu quero porque eles vão resolver o meu problema do jeito que eu quero. E esse de comic, tanto, e aquele do Breadcount também. O Breadcount eu tô usando. Às vezes eu fico pensando, tá na hora de eu atualizar a minha vida financeira ali. Porque quando eu tinha o spreadsheet, eu fazia coisa de, sei lá, uma vez a cada mês ou dois meses. Agora eu tô fazendo uma vez a cada uma semana e meia, só pra, sei lá, porque eu tô achando mais divertido usar o negócio. E também pra fazer um dog food, né? Pra ver se o app tá funcionando do jeito que eu quero e tal. E tá sendo uma experiência massa, assim. Eu tô gostando. A integração com o Xcode, né, que saiu agora. Eu gostei, eu achei bacana. Eu tô usando quase que exclusivamente com Cláudio.
Eu também tenho usado ele, tenho achado bem superior ao Codex.
O Codex eu não tenho muita experiência, eu usei muito tempo atrás quando saiu a CLI do Codex, mas não tenho usado desde então.
Então, eu não gosto da, entre aspas, personalidade do Claude, aquele lance de you're absolutely right, tipo, você sempre tá certo, isso irrita muito. Sim. Mas a integração especificamente no Xcode tá muito mais azeitadinha a do Cloud do que a do Codex. O Codex fica querendo rodar coisa no terminal em vez de usar as ferramentas do Xcode. tá meio bugado, eles não fizeram uma implementação tão boa da integração em si. O modelo eu acho que eu ainda prefiro o da OpenAI, mas a integração no Xcode do Claude tá mais redondinha.
É, eu ouvi muita gente falando que o da OpenAI para código hoje em dia tá melhor do que o Claude, o que é surprising, né? Porque uns meses atrás, isso muda todo dia, é incrível como esse negócio é rápido.
Na verdade, sabe qual é o melhor mesmo para Swift, pelo menos para as coisas que eu tenho feito? É o Google Gemini Pro. Ah, é o melhor. É incrível o que ele consegue fazer, só que ele não tem essa integração no Xcode. E eu acho que o Google tem alguma ferramenta, mas assim, não tá tão bonitinho, tão user-friendly. Vamos ver se com essa parceria da Apple com o Google vai sair também essa integração no Xcode com o Gemini.
Eles tinha um negócio que eles lançaram. Qual que era o nome? Mas o Google com certeza...
Ah, mas agora eu não quero nada que não seja integrado no Xcode.
É, sim. Então,
não ser integrado no Xcode é um deal breaker pra mim já.
Ah, com certeza. E tá muito boa a integração.
Porque o que eu acho que eu comentei aqui, né? O que eu sempre achei que faltava nessas coisas todas? É a parada conseguir compilar, ver os erros e já corrigir. Ou então, rodar testes unitários, ver os erros e corrigir. E aí, no caso dessa integração com o Xcode, vai até além, porque o negócio até consegue fazer preview, pegar um snapshot do preview e, entre aspas, ver se tá certo.
Sim. Não, é muito legal.
É muito
Eu comecei usando direto no Xcode, né? Direto na UI que o Xcode tem, que ficou bem bonitinho, ficou legal. Mas hoje eu tô só conectando direto pelo MCP usando o Cloud Code mesmo. E o motivo de eu fazer isso é porque eu gosto de abrir vários. eu gosto de ter vários terminais abertos com diferentes coisas, usando o WorkTree e tal, quando necessário. Eu não quero necessariamente estar com um monte de Xcode aberto, mas... E acho que é costume também. O que eu tenho feito bastante, eu até postei uma foto disso umas semanas atrás. Eu deixo o meu iPad... O meu monitor agora, ele tá com aqueles braços, né? Então ele tá, entre aspas, aí flutuando. Eu deixo o iPad embaixo dele, fazendo extension da tela, com o Ghost Full Screen no iPad. Então, ele é dedicado só para estar com o Cloud ali. Tá funcionando bem legal. E daí eu tenho mais espaço no Xcode para código, né? Para olhar as coisas, para os previews e tal. Mas, dito isso, eu achei que ficou bem legal. A janelinha do lado ali, o jeito que ele... O preview só funciona no Xcode, né? O Cloud do terminal consegue fazer olhar as... O resultado do preview, porque ele gera uma imagem, mas ele não mostra no terminal. Ele só analisa o screenshot que foi tirado e está salvo no file system. No Xcode ele mostra, se tu pedir até, o que é legal. Mas eu achei bem bacana mesmo. Eu fiquei, na hora que saiu lá Xcode com suporte a agents e tal, eu já pensei, isso é treta, né? Porque são... Até caí numa introspection da minha vida, que eu fiquei num canto chorando em posição fetal, que eu tô há 18 anos, pelo visto, trabalhando com Xcode. Deve ter gente usando Xcode agora que não era nascido quando eu comecei a usar, mas enfim. Daí tem aquela coisa, saiu a integração com o Xcode e pensei, tu não me engana, isso não vai ser bom. E sem problemas, eu tô usando o RC desde o primeiro dia que saiu, aí eu tô usando pro trabalho também, como main IDE, não tô usando o Xcode padrão lá pra nada, tô usando só o RC, tá super estável. Estável como o Xcode é estável. Mas eu não tô com problemas. E a parte de integração com MCP tá muito legal. A coisa que tá bem chata, mas pelo que eu vi alguém falando no Twitter já vai ser resolvida, é que toda vez que tu integra o MCP, tu conecta, parece aquele pop-up lá. Tipo, Xcode tá... Tá, chill, me deixa em paz. Mas tá muito legal a integração. Eu usava antes, tinha uma skill do Cloud que eu esqueci o nome agora, mas ele usa um monte de Python script pra fazer build, fazer essas coisas. Tá, o do Xcode, na minha experiência, tá anos luz na frente, a integração. Tá mais reliable, essa que eu usava antes às vezes não funcionava, às vezes perdia conexão com a LDB, às vezes... O do Xcode, é estranho falar isso, mas eu não tive nenhum problema até agora. E eu tô usando, sei lá, saiu quando isso? Faz umas 2 semanas?
Uma semana e uns quebrados.
E eu tô usando diariamente desde que saiu. E tirando esse pop-up chatinho que aparece pra conectar com o MCP, tá suave.
Eu não tô usando lance de MCP à parte, eu tô usando dentro do Xcode mesmo. mas tem sido bem reliable. O único problema que eu tenho é que às vezes, mas é pouco assim, mesmo o Claude, ele esquece que ele tá rodando dentro do Xcode e começa a tentar rodar coisa no terminal. E aí, mas aí eu só interrompo ele e falo, ó, você tá no Xcode, usa as ferramentas do Xcode.
Ou vacina.
E aí ele, ah, você está completamente certo.
Ah, muito bom. É isso é chato, mano. Isso é bem chato.
É, então, mas é assim, no máximo uma vez por dia que acontece isso. E eu também não tô usando full time, porque eu ainda não tenho coragem de rodar isso no codebase do AirBuddy, por exemplo. Não cruzei essa ponte ainda, né? Mas eu tenho certeza que eventualmente eu vou. Mas, pra brincar, eu fiz um app.
Opa.
Do zero.
Opa.
Com isso. E seguindo aquela vibe do que a gente falou, daquele texto que mandaram pra gente semana passada, de que meio que os agents de código, entre muitas aspas e clickbaits, mataram o SwiftUI, eu fiz em UIKit, o app.
E aí?
Cara, todas as minhas experiências tentando criar appzinhos assim, protótipo, alfa, né? Basicamente um teste com esses agentes em SwiftUI foram umas tentativas frustradas, as minhas experiências tentando fazer. Eu acho que, eu até comentei no Mastodon isso, eu acho que por conta de SwiftUI ser mais novo, tem menos material de treinamento. E eu comentei isso também no ADT essa semana. Aliás, o ADT dessa semana é extremamente complementar a esse episódio aqui, porque a gente falou sobre o Mendes também, que não é programador, inclusive ele sempre se irrita tentando usar agents para programar, porque ele não é programador, então se dá algum problema, ele precisa que o agent resolva para ele, daí se o agent não resolver, ele fica stuck, né? Mas ele conseguiu, pela primeira vez, criar um app do zero. Legal. E ele ainda foi mais doido do que você imagina, porque ele criou o app do zero para Mac, usando o aplicativo do Codex, sem usar o Xcode. Do zero, ele criou uma pasta em branco e o Codex criou o projeto de Xcode, tudo do zero.
Criou o Xcode Project File e não explodiu. Amazing.
Então, assim, é realmente incrível. Mas aí, assim, minha experiência fazendo com o UIKit, eu criei um agents.md e coloquei algumas diretrizes básicas, assim, questões de estilo de código, algumas coisinhas. Uma coisa que eu percebi é que, pelo menos o Claude, que é o que eu estou usando mais, ele tende muito a querer usar Combine. E eu adoro Combine, não tenho problema nenhum com Combine, acho maravilhoso, mas não é mais o que se usa hoje em dia. O moderno agora é o @observable. E mesmo em um app UIKit, você pode usar o @observable e usar lá aquele update properties de view e view controller, ou view, will layout, subviews e todas aquelas coisas. Aí o que eu fiz foi, eu criei um arquivinho markdown que eu deixo na pasta do projeto com uma mini documentação explicando como usar o lance do @observable, update properties, que no update properties você não precisa chamar super.update properties, que ele tende a fazer isso, mas na própria documentação fala que não precisa. Enfim, detalhezinhos assim. E, cara, bem legal. Assim, o app que eu tô criando não é um app que eu pretendo lançar, pra deixar bem claro, mas eu sempre tive um fascínio por players de podcast. Eu gosto de fazer experimentos dentro dessa área, embora eu nunca tenha tido um app que é um player de podcast, eu nunca lancei nada do tipo. No meu iPhone, eu uso o Overcast. E tem uma feature específica que eu sempre quis em players de podcast, que, assim, muitos podcasts têm capítulos, inclusive este aqui. Embora, como a gente fala geralmente praticamente só de um assunto, tem poucos capítulos. Mas tem podcasts que tem muito mais capítulos, tipo o ADT geralmente tem muitos capítulos, que a gente fala de vários assuntos diferentes. E aí eu sempre quis que na telinha ali do episódio, depois que eu já dei play, onde tem os capítulos, cada capítulo tem que ter um checkboxzinho do lado, e aí eu dou uncheck nos que eu não quero ouvir. E aí quando chegar aquele capítulo, ele pula pro próximo, que tá marcado. Só isso. Uhum. Não é o fim do mundo em termos de complexidade. Assim, não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é a coisa mais difícil, sim, do mundo. E aí, o que que eu fiz? Essa é a feature que eu sempre sonhei em ter. Aí eu fui lá e criei um app inteiro de podcast. Só pra... né? Uhum. Que, obviamente, eu não faria sem IA. Uhum. E aí, cara, eu fiquei realmente impressionado. Claro que você também trabalhou, provavelmente, dessa forma. Como a gente é programador experiente, sabe bastante das plataformas da Apple e tudo mais, você acaba dando, às vezes, instruções muito mais explícitas. De, faz isso dessa forma e não dessa, né? Então, assim, eu dei algumas instruções bem explícitas de... Usa Swift Data. Usa Swift Data desse jeito, não desse outro.
Sim.
Por exemplo, aliás, isso até foi um nudge do modelo, mas aí eu reforcei depois, que é, você tem ali um modelo que é pro podcast, um modelo que é pro episódio, e eu quero que o app se lembre em qual ponto do episódio você estava escutando, por exemplo. Aí você abriu o app de novo e continua escutando daquele ponto. Ou quais episódios você já marcou como escutado, que daí... não aparece a bolotinha lá no episódio. Uhum. E aí, isso, você que trabalhou muitos anos com modelagem de dados, né? O ideal é essas informações de se já foi escutado, em que ponto que tá, ser um modelo separado do episódio.
Uhum.
Porque se eventualmente eu quiser colocar Sync via iCloud, por exemplo, não faz sentido eu sincronizar todos os dados do podcast e do episódio, porque isso vem do feed. Eu só preciso sincronizar os dados que são específicos do usuário.
Sim.
E aí, para isso, é bom que seja separado. E aí, ele me deu essa sugestão, e aí eu acatei. E aí, depois, quando eu teve que colocar uma outra parada, que era assim, ele tinha esquecido já disso. E aí eu falei para ele, lembra que é melhor separar e tal. Por enquanto eu não fiz sync de iCloud, nem sei se eu vou fazer, porque é um app de teste, mas até tô com vontade de fazer só pra ver no que dá. Mas enfim, cara, ele fez ali, por enquanto é um app que você coloca o feed manualmente, você cola ali a URL do feed, aí ele sempre marca os 3 episódios mais recentes, como não ouvidos, e já baixa eles. Faz download em background, faz playback em background, integra com o Now Playing do iOS, com o Artwork lá, tudo bonitinho, com pular pra frente e pra trás 30 segundos, pausar e despausar usando os AirPods, tudo que você imagina que deva funcionar. E aí ele implementou, eu pedi pra ele implementar esse recurso, primeiro de capítulos, né, os capítulos que estão embedados lá no áudio, ele mostra numa telinha. E também, aí depois, essa função de você poder marcar e desmarcar capítulos que você quer ou não quer ouvir. E ele implementou e funcionou.
É muito massa. Eu fico de cara com essas coisas que... Assim, como eu falei, eu acho que é só... Eu não tenho ainda essa preocupação que tem muita gente fazendo, falando de... Ah, vai pegar esse emprego, sei lá o que e tal. Eu acho que é simplesmente uma maneira extremamente eficiente e boa pra gente ficar melhor no que a gente faz.
Sim.
Né? Eu sei que, né, o mercado em si tá complicado e tal. Eu não tô falando que tem zero impacto em relação a empregos. É um assunto bem complexo. Mas eu não sou tão doomsday que tem muita gente que tá falando que não vai ter mais emprego. Porque, querendo ou não, isso sempre é sempre uma pauta toda vez que sair uma coisa nova. Né? Quando o Delphi saiu, isso foi uma conversa. Porque podia arrastar as coisas.
A gente já falou sobre isso aqui. É uma nova camada de abstração.
Sim.
Assim, mas... como teve os cartões perfurados, aí depois teve...
exato.
Aí teve o Assembly, aí teve o C, depois linguagens de mais alto nível. Você vai aumentando a quantidade de gente que está disposta a trabalhar com aquilo porque ficou mais fácil.
Não, sim. Mas é que tá. Não, isso para mim não mudou muito a relação de... Dependendo do que tu quer fazer, obviamente, mas a quantidade de massa cinzenta que você tem que usar para fazer um bom trabalho. Né? Porque isso é basicamente, você pode ser... Imagina assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita experiência com, sei lá, vamos lá, construção civil, né? Então, se tiver, né, uns malucos lá construindo uma casa e eu estiver do lado de fora olhando, eu não vou saber, tirando as coisas extremamente óbvias, eu não vou conseguir falar isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, né?
Sim.
Obviamente, se fizer, sei lá, uma saída sem um caimento para um ralo, eu vou saber como é que a água vai sair daqui. Mas é o básico do básico. A Então, mas se eu tiver um conhecimento de, né, de experiência, de como as coisas têm que ser feitas, eu vou conseguir ver os malucos lá fazendo a casa e falar, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, faz desse jeito, ajuda. E essa casa vai ser feita de um jeito mais, né, decente, robusta. E eu acho que é basicamente a mesma coisa aqui. O nível de conhecimento que você tem está extremamente proporcional com a eficiência que você consegue chegar no teu resultado.
Ah, com certeza, com certeza. Porque ainda mais... E aí, tudo que estamos falando é na situação atual da tecnologia. Pode ser que daqui a pouco melhore e qualquer pessoa consiga fazer qualquer app perfeito, mas eu duvido muito que vai chegar nesse ponto tão cedo. Porque a gente sempre tende a superestimar o progresso da tecnologia com base no progresso recente. Porque tudo no começo progride muito mais rápido. Mas chega uma hora que atinge um platô e não progride mais tão rápido. E eu acho que a gente já está chegando lá nessa questão de agentes e LLMs, porque... Chega um ponto que os paradigmas atuais que nós temos de computação e conhecimento e tudo mais já estão no pico do que é possível fazer. E aí você só consegue trabalhar em cima do que você já tem. E não tá criando uma coisa de fato nova. Que, ironicamente, é o que uma LLM faz, né? Não cria nada novo, só transforma, né? Tanto é que o nome é Transformer. Mas você levantou essa questão da construção civil e... A gente até brinca muito lá no ADT que essas analogias são sempre uma porcaria, né? Porque é muito difícil você fazer analogia de coisa do mundo físico e coisa com o mundo real, né? Porque, tipo, sabe, o prédio, se tiver errada lá a fundação, o prédio vai cair e vai matar gente, né? Claro que programação também pode ter consequências mais graves, mas aí é que tá. Qualquer prédio que você construir, se for mal construído e o prédio desabar, vai ter consequências graves. Em programação já não é mais assim. É diferente. Tipo, se você criar uma rede social que milhões de pessoas vão usar e o negócio for mal feito por uma IA e vazar o dado de todo mundo, vai ter consequências muito graves. Mas se você fizer um app pra você que só roda no seu Mac, que nem fala com a internet nem nada, tipo, tanto faz. Sabe? O pior que pode acontecer é ele, sei lá, apagar todos os seus arquivos. Ok. É uma consequência relativamente grave, mas não é o fim do mundo. E aí, por exemplo, o app que o Marcos fez, eu não vou dar detalhes porque você que está ouvindo tem que ir lá escutar o ADT, porque daí o Marcos vai contar pra você. Mas é um app que só roda no Mac dele, não chama nenhuma API, nada do tipo, e não tem, sabe, não tem grandes consequências se o app não funcionar direito. Basicamente é isso. O pior que pode acontecer é que ele vai deixar de ser notificado de algo. Tô dando um pequeno spoiler aqui do que é o app. Mas você tem essa questão do nível de o quão problemático seria se uma LLM fizesse esse projeto de software sozinha e desse ruim. Isso é uma questão. Mas eu acho que nós, programadores, tendemos a misturar um pouco isso com a questão estrutural do código que não afeta, no fim das contas, o resultado. Não sei se você está me entendendo. Assim, tipo, a beleza, entre aspas, do código, às vezes, ela afeta o resultado final do produto, mas por quê? Porque ela afeta a habilidade do programador ou da programadora de carne e osso ir lá e mexer e dar manutenção naquilo. Mas a LLM não liga para isso. Então, assim, gente, por favor, não me entendam errado. Eu acho que código tem que ser de qualidade, bonito, organizado, limpo. Não clean code, que eu acho meio bizarro essas teorias de arquitetura, clean code, não sei o quê. Outra hora a gente fala mais disso, se vocês quiserem. Mas, assim, um código organizadinho, bonitinho, que segue os padrões ali, que tem um estilo definido... Seja qual for, mas tipo, ah, esse aqui é o meu estilo de código, ele vai ser seguido nessa base de código. Agora, a LLM não liga tanto para isso, porque o modelo vai lá e reescreve tudo de novo, de outro jeito, se você pedir. E tanto faz, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que eu não gostei do código desse app de podcasts que o Claude fez para mim é algo que a gente já comentou aqui, que é assim, você tem o seu view controller, e aí tem lá uma table view, uma image view, não sei mais o quê. E aí você tem lá, let table view igual UI table view, tarará, let image view, né? E aí o que que acontece? Isso tudo vai ser instanciado no momento que você instanciar o ViewController.
Sim, sim.
E eu sempre digo aqui, tem que ser lazy var, de preferência private, porque não é pra ninguém ficar fuçando em coisa de dentro do ViewController. Então, private lazy var, e aí no load view daquele ViewController, ali é onde você adiciona como subviews, configura constraints e tudo mais, e aí as views só vão ser instanciadas no load view, que é o contrato da API. Mas a LLM não liga pra isso. Então, sim, fez tudo. Aí, isso é o tipo de coisa que, na prática, não faz muita diferença. Mas é já é algo que não tá dentro dos princípios que deveria ser, pelo menos na minha opinião, né? Eu sou da religião do lazy var, então a minha religião não permite let.
Sim. Eu não acho que... Eu não diria... esses casos... Né, eu chamaria até de preferências de projeto. Eu acho que realmente tanto faz, né? Como tu diz, a LLM não liga pra isso. Então, se precisar mudar alguma coisa, vai lá mudar e deu. O problema que eu vejo na área em si é a partir do momento que não está sendo considerado escalabilidade do aplicação. Eu não estou falando escalabilidade de vamos de 10 usuários para 1 milhão, não, é de facilidade de aprimorar ou mudar o app. Porque é muito fácil, como tu falou do Mendes ficar naquela situação meio de pede para fazer isso, não faz, e como é que eu vou fazer agora, porque é só o que tem para fazer, é isso. Então, a LLM consegue se botar em sinuca muito fácil, né? Em situações onde, isso aqui é o que vai ser feito, e é isso aí. Agora, se quiser mudar no futuro, vai ficar se perdendo, vai querer refatorar as coisas e quebrar outras coisas que já estão funcionando, ou... Pior ainda quando está levando em consideração a questão de user data, tipo aquilo que a gente estava falando de tu mudar um usuário, de fazer grandfather num outro plano que já foi feito. Então, esse tipo de coisa que são completamente irrelevantes para um projeto hobby, para um projeto de brincadeira ali, sabe? Coisas que vai fazer para você mesmo, mas quando está trabalhando para... Por exemplo, no meu caso, trabalhando pro Pato, não são coisas que dá para delegar para uma LLM, porque vai fazer um trabalho ruim ali, né? De como garantir, porque eu não posso chegar e, eu quero agora que essa feature funcione daquele jeito. Beleza. A LLM vai lá e reestrutura tudo. Mas tem outros 30 desenvolvedores fazendo outras coisas também. Sabe? Esses 30 desenvolvedores não pode só chegar e, vou mudar tudo porque a minha feature precisa disso. Então,
isso é um ponto bem importante, que quando você tá trabalhando num time, às vezes você sabe, tipo, eu sei que o fulano tá trabalhando nessa feature que vai mexer em tal coisa. Então, eu, por enquanto, não posso mexer nessa tal coisa. Assim, teoricamente até pode, mas vai ser melhor se não mexer, né? Ou então, você está implementando um negócio e você sabe que no roadmap tem algo daqui a um tempo que vai precisar de uma abstração que você precisa para aquele negócio. Então, em vez de fazer uma implementação one-off, você já implementa essa abstração que você vai precisar lá na frente para o negócio, para não ter que refatorar tudo depois. E aí, se você faz isso ou não, é uma decisão que você toma ali com base no tempo. Então, são N coisas que acontecem no desenvolvimento profissional de software que ainda não estão modeladas nesses agentes de código, mas que para uma pessoa trabalhando sozinha, tanto faz.
Eu acho muito massa quando eu vejo. Tem um... Qual é o nome do cara? Queen Nelson? Queen, um youtuber. Eu tenho visto no...
É o Snazzy Labs, né?
Isso. Ele tem postado umas coisas no Twitter de vez em quando, tipo, de um app que eu tô fazendo. E o cara não é programador, sabe? Não é, não
é. O Federico Vitici também.
Eu acho muito legal isso. Eu acho massa ver gente que não é da área conseguir botar as ideias deles em prática, né? Tipo, isso aqui que eu tava pensando, vou fazer e tal. E é aquele memezinho do One of Us, sabe? Eu acho... Eu acho legal ter pessoas que estão vendo que existe uma oportunidade de criar um negócio, uma ideia deles, né? Tirar da ideia e botar no papel, entre aspas. E entrar nessa área, porque é uma área legal, é uma área divertida. Eu entrei nela porque eu gosto, então eu acho legal ver outras pessoas entrando nela também e compartilhando a sua felicidade de estar aprendendo algo novo, de estar fazendo algo assim. Porque talvez eu estou sendo meio inocente aqui, mas eu vejo essa questão de pessoas que não são programadores usando o LLM até como uma gateway drug, sabe? Tipo, sim, a pessoa começa usando, vai vendo, vai botando as ideias em prática, daí chega naquele ponto de não tá conseguindo fazer aquilo que eu quero, então eu vou dar uma estudadinha aqui para ver se eu consigo fazer, ou simplesmente aprender o que eu quero pedir para a Lilian fazer do jeito certo. Porque eu acho que meio que assim que eu aprendi também, né? Uma das primeiras coisas que eu lembro de fazer na minha vida relacionada à programação foi um programa em Python, que era um joguinho, e eu começava a mexer as variáveis para ver o que acontecia, sem fazer nada de ideia que estava acontecendo. Eu estava me divertindo um monte lá, fazendo, sei lá, navezinha andar 1000 por hora em vez de, né?
Uhum.
E foi uma coisa que me interessou. Foi uma das coisas que eu pensei, pô, isso aqui é divertido, né? Eu tô fazendo algo, por mais que eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, eu tô deixando ele do jeito diferente, né? E vendo pessoas passar por essa situação de eu nunca considerei que eu ia fazer um programa e agora eu tô fazendo e eu tô me divertindo, eu acho massa, eu acho legal. Eu acho que traz uma vibe boa pra nossa área, ver pessoas compartilhando o que elas estão fazendo, o que elas querem fazer, porque uma coisa que, pelo menos pra mim, eu acho que dá um gás de vontade de fazer as coisas é ver outras pessoas fazendo esse mesmo tipo de coisa e se divertindo também. Né?
Claro. Eu até já comentei, eu não lembro se foi aqui ou no ADT, mas eu já falei em várias ocasiões isso, que você saber programar, às vezes, parece até uma espécie de superpoder. Porque, tipo, você tem uma questão ali que você precisa de uma ferramenta de software para fazer alguma coisa que vai melhorar o seu dia a dia, e você pode só ir lá e fazer.
Uhum.
E aí, tanto para quem já é programador profissional, quanto para quem não programa, os modelos só melhoram isso. Porque o que acontece com a gente que é profissional? Às vezes você tem algo que você gostaria de ter para melhorar o seu dia a dia, que algum software resolveria, mas você não tem tempo. Ou daria muito trabalho, ou não é um problema tão interessante de resolver, então você perde o estímulo de mexer naquilo. Independente, né? Digamos que é um problema que você resolve lá, quanta ferramentinha a gente não tem só pra gente, que a gente fez pra nós, pra resolver um probleminha ali, e que deixa a nossa vida mais fácil.
Sim.
Ou mais divertida, dependendo. Às vezes você quer, sempre quis um joguinho assim, aí você vai lá e faz o joguinho. E pra quem não é programador, agora pode ter isso também, até certo ponto, né?
Sim.
Vamos ver, de repente daqui, se essas coisas melhorarem muito, de repente vai equiparar o playing field. E eu sempre fui muito contra um certo comportamento que eu vejo em muitas áreas profissionais e que existe também na programação, mas é menos, eu tenho a impressão que é menos, que é o de você ser um gatekeeper do seu ofício.
Sim.
Então aquele lance de, não, temos que regulamentar a profissão,
claro,
porque qualquer um chega aqui e começa a trabalhar com isso. Tá, e qual é o problema de qualquer um chegar aqui e trabalhar com isso? Que bom!
Exato,
né?
É ótimo.
A gente não tá falando de medicina, de direito, engenharia civil, né? Eu não gostaria que qualquer um pudesse chegar e se passar por um engenheiro civil e construir prédio. Não quero,
óbvio,
pelo amor de Deus. Não quero ser atendido por alguém que não é formado em medicina quando eu for do médico, né? Mas agora, você criar ali um app, cara,
sim,
tanto faz. Eu não quero saber a sua formação ou se você tem o certificado X ou Y. E de novo, não tô falando de software que vai lá controlar o piloto automático do Boeing. Pelo amor de Deus, né? Tô falando de software low stakes.
Eu lembro de uma vez, eu tava conversando com uma pessoa, era uma entrevista, tava mudando de área, essa pessoa.
Entrevista de emprego.
De emprego.
Por um momento eu achei que era aquela entrevista lá do Fernando Boom, especialista.
Não. Tá, o quê? Dá exame ainda essa entrevista, né? Se procurar, eu tô lá. É por isso que tu não pode acreditar que especialista é especialista quando a imprensa fala. Porque, segundo eles, eu sou. Enfim, tava mudando de área. Não lembro de que área que era, mas era pra programação. E eu lembro de perguntar o que que te atraiu, o que que tu vê de interessante. E ela falou, é a única área, não tô falando que é a única área que existe, mais palavras dela. A única área que eu vi até hoje de pessoas estranhas na internet se ajudando com problemas de outras pessoas.
Uhum.
Sabe? Tipo, o Stack Overflow da vida, assim. Tipo, bem que Stack Overflow é. Mas a ideia de deixa eu compartilhar meu conhecimento, deixa eu ajudar você, porque assim eu também cresço no meu conhecimento, enquanto, sabe? E eu gosto de ver, eu sei que não é assim, né, overall, tem bastante gatekeeper, tem bastante elitismo nessa parte de programação, mas eu gosto de ver a parte boa, que é justamente essa coisa de todo mundo se puxar pra cima, porque tem espaço pra todo mundo, sabe?
Sim.
Eu fico, como eu disse, eu fico feliz de ver pessoas que não achavam, não se consideram programadores, não nunca iam tocar no Xcode, agora lançando o app delas. Eu acho muito legal isso. E do jeito que eu vejo, é basicamente se tem uma barra, a barra tá subindo pra todo mundo agora, né? Não Sim. é, ah, agora qualquer um vai fazer app e meu trabalho não vai ser recompensado do jeito certo. Se tu pensa assim, eu acho que é um jeito ruim de ver as coisas. É um jeito que não agrega, sabe?
E só pra deixar claro, não quer dizer, teve até um post que meio que viralizou nos círculos de developers, que é tipo, o cara falou sobre mourning or craft, né? Tipo, lamentando, entre aspas, a morte do nosso artesanato, por falta de uma palavra melhor. Mas não tem nada de errado você ficar, não talvez, né, não deprimido, mas assim, chateado, triste, com um sentimento estranho com relação a isso. Porque, sim, pode ser que afete, inclusive, o emprego de muita gente. E isso, obviamente, ninguém gosta disso. Ninguém vai gostar disso. Mas isso não quer dizer que o princípio está errado ou é ruim, ou que você tem que impedir novas pessoas de participarem da brincadeira só porque vai acontecer isso. Porque isso já aconteceu com N profissões no passado e vai continuar acontecendo com N profissões no futuro. Então, não adianta, faz parte do jogo, faz parte da vida, essas coisas acontecem e não quer dizer que a gente não pode ficar chateado, né, tipo, eu ia falar, se eu perder meu emprego, eu vou ficar chamado, eu lembrei que eu não tenho um emprego, então...
Estatística.
Talvez...
Não, mas inclusive o tweet lá que eu botei, que o Donnie Walls comentou, foi justamente falando isso, que uma coisa que eu tô gostando de LLM é que eu pego meus hobby projects que eu abandonei, porém, né, pra fazer a boring part, porém eu ainda faço, e eu botei entre aspas, o meu código artesanal pro que eu acho divertido e que eu quero fazer challenge de myself.
Exatamente. O que que eu fiz nesse app de podcasts? Eu mandei um vídeo pro Marcos, eu tava até relativamente no começo ainda do projeto, mas ele já tinha ali a lista de episódios e já tinha o playerzinho que roda, que você tem os controles ali, o artwork do podcast e tudo mais. Não tinha animação nenhuma no app. As animações todas que tem no app, porque eu mandei um vídeo pro Marcos e ele falou, pô, legal as animações e tal, todas fui eu que fiz, na mão. Porque legal. O modelo conseguiria provavelmente fazer, mas não ia ficar do jeito que eu quero e eu ia ficar tendo que dar tanta instrução que seria mais prático eu fazer o mesmo, no fim das contas. Então, né, tem aquela barrinha que fica flutuando na parte de baixo da tela, que tem ali o episódio que tá tocando, o botão de play pause, e aí quando você toca nela, abre o player em full screen, daí eu coloquei aquele zoom transition pra ficar bonitinho, e aí os botões usam SF symbols, daí eu botei aquelas transições de SF symbols, tipo quando você pausa o botão de play dá aquele bounce e vira o pause e vice-versa. O botão de avançar 30 segundos, voltar 30 segundos, o círculozinho dá aquela voltinha quando você toca. Então, essas firulinhas bonitinhas de UI eu fiz. Teve alguns detalhes de UI que eu não tinha gostado muito também do jeito que ele fez. E eu fui lá e ajustei manualmente. Então, o que eu gosto de fazer, porque o que eu mais gosto de fazer é ficar mexendo, fuçando em UI, animação, UX, no fim das contas. E aí, isso eu fiz nesse app de brincadeira.
Eu sinto que muito, inclusive eu mesmo devo ter passado por isso, mas essa questão da LLM é muito aquele 5 estágios da grief. Depressão, tristeza?
Negação, aceitação, resignação, isso. Enfim. Não sou engenheiro de luto.
No final, o último é acceptance, né? Tipo, tá, é isso aí.
E... O final é o aceita que dói menos.
Exato. E eu acho que, obviamente, quando começou isso, eu fui uma das pessoas que falou, isso não é, né, até parece, não vai ser assim, porque é bizarro, é uma mudança muito drástica de como as coisas funcionam. Eu lembro de estar conversando com uma pessoa sobre... É estranho que tem filmes como, imagina aquele Her, né?
Uhum.
É, ou qualquer filme onde existem robôs conversando entre si, coisas do gênero. Eu sempre vi esses filmes e pensei, isso é muito coisa de Hollywood, até parece. Se tivesse, sei lá, robô conversando entre si, obviamente ia ser só por algum tipo de... algum protocolo de binário mesmo, porque a palavra não é eficiente, sabe? Esse tipo de coisa, sabe?
Uhum.
E daí tu vê coisinhas de pessoas fazendo LLM conversar entre si, sabe? Tendo aquela orquestração de bots, onde um bot fala com o outro pra definir as coisas. E, inclusive, daí tu chega numa parte mais pesada de pessoas usando LLM pra, né, conversar, porque se sentem sozinhas. Tudo isso tá acontecendo e é muito rápido. Coisas de anos, assim, né? Que é aquele videozinho do Will Smith, que é um bom, né, jeito de comparar como as coisas estão evoluindo. Ele comendo espaguete lá.
Inclusive, não querendo entrar muito nesse assunto, mas esse ano tem eleição no Brasil e estão saindo modelos novos de vídeo extremamente bons. Eu tô muito preocupado com isso, né? Esse é o outro lado da questão da IA.
Tem muita coisa. Tipo, eu me orgulhava de conseguir olhar qualquer vídeo e falar, né, isso aqui obviamente é IA, isso aqui não é. Hoje em dia, eu acho que se eu conseguir um pouquinho acima da chance, né, um pouquinho acima de 50%, eu tô ali, porque
Mas
tá
eu
muito
te dou
difícil.
Umas dicas.
Tá muito difícil.
Porque
tem coisas.
Eu tô bom ainda, com questão de vídeo eu tô bom. Agora, mas assim, já tá naquele ponto que
tem que procurar, né?
Não é que tem que procurar, eu tenho que estar com uma certa parte do cérebro engajada pra ver. Se eu tô só, tipo, se eu tô só scrollando nos Reels ali, ou no TikTok, qualquer coisa, meio que passa batido. Mas se eu tô um pouquinho mais alerta, tem vários sinaizinhos, e já vou dar a dica aqui, não são sinais visuais, necessariamente. São outros sinais. Mas acho que isso aqui daria um episódio inteiro.
Sim.
Mas assim, vídeo de IA e texto de IA, eu pego, eu diria que 90% ou mais. Texto, 95% texto, vai, eu pego, porque é muito fácil. Mas vídeo já tá ficando mais difícil. Imagem, esquece. Imagem me engana fácil.
Tem muita coisa. E uma coisa que tá me deixando agoniado, porque tem muito vídeo online que pessoas fazem, tipo um resampling. Sei lá, pra tentar deixar 4K, alguma coisa do gênero.
Uhum.
E daí dá aquela coisa estranha que isso aqui foi feito por AI. Eu tenho certeza que isso aqui foi feito por AI. Porque dá
o
aquela...
problema oposto tá acontecendo muito. Eu tenho visto... Eu já vi, porque uma vez a cada 2 dias, antes de dormir, eu sei que não é bom usar celular antes de dormir, né? Mas eu entro lá no TikTok e assisto uns videozinhos, porque o algoritmo dele é extremamente bom. É bizarro como só aparece coisa que me interessa. E aí já aconteceu várias vezes, assim, já apareceu algum vídeo lá, eu assisto, eu gosto de ver os comentários geralmente são engraçados, interessantes. E sempre tem alguém, isso aí é IA. Claramente um vídeo que não é, sabe? Eu não sei se é rage bait, tipo, se a pessoa sabe que não é e comenta só porque um monte de gente vai comentar embaixo falando não é. Mas assim, tá complicado. Eu acho que talvez o falso positivo deve estar acontecendo mais até do que o verdadeiro positivo.
Pode ser, mas justamente por causa desse monte de vídeo que eu tenho visto, que é com esses resampling, que deixa a pessoa toda borrada, que parece uns negócios estranhos.
Uhum.
Eu gosto de ver bastante... Tem uma série, nem sei se passa hoje em dia, mas eu gosto ainda de ver aquele Whose Line Is It Anyway? Não sei se você conhece.
Já ouvi falar.
É um grupo pessoal que faz tipo, sabe, tipo os Barbixas do Brasil?
Sim, muito bom.
É tipo isso. Até onde eu sei, os Barbixas meio que se inspiraram nesse Whose Line, que era com Drew Carey e tal. Enfim, eu gosto de ver, eu acho engraçado. E é legal porque é cheio daqueles skitzinhos que tu consegue ver enquanto tá escovando os dentes, porque é coisa de 30 segundos, assim, que eles fazem, né? 40 segundos e tal.
Inclusive, eu assisto o TikTok escovando os dentes também.
E tem muito desses vídeos, assim, que se eu não soubesse que aquilo de fato foi gravado, conhecendo os atores, às vezes até sabendo, já conhecendo aquele skit, eu ia achar que, porque as pessoas, provavelmente são aqueles bots de conteúdo, né, de farming content, que agora, quando abro qualquer coisa, já aparece aquilo no YouTube, que faz um resampling, fica horrível a imagem, obviamente algo gerado por computador, porque foi, né? Eles pegaram a imagem original, que é de um TV show dos anos 90, e tentaram deixar bonito e não deu certo. E daí, de fato, tá cheio de comentário. Ah, isso aqui é AI, isso aqui é AI. Porque, de certa forma, eu imagino que é, porque deve ter usado algum AI lá só pra tentar fazer um resampling pra deixar bonito e deu ruim.
E aí, nesse caso, mesmo que fosse IA, tanto faz.
Ah, não, sim.
É um vídeo engraçadinho.
Isso aí eu tô nem aí. Inclusive, os vídeos de AI
eu não tenho problema nenhum.
Eu acho engraçado pra caramba, né? A gente conversou
disso.
Nossa,
muito. Da quiropraxia com velhinhas. Muito bom.
Eu não consigo não rir vendo esses vídeos, são muito bons. Então, esses vídeos zoeira, mas as coisas estão avançando muito rápido, né? Tem, inclusive a gente comentou offline daquele Theo, né? Um youtuber que tem, mas uma das coisas engraçadas desse cara, que basicamente todo dia, tipo, esse modelo é o melhor modelo do mundo. E muda, né? Tipo, em 5 semanas ele tem 10 vídeos diferentes falando, esse é meu modelo favorito. Então já tem aí, se tu abrir qualquer vídeo dele, geralmente tem uns comentários com counter das vezes que o tio mudou de ideia. Porque, e de fato as coisas estão mudando muito rápido assim, né? Eu lembro de tá conversando com um cara aqui da empresa sobre isso, né? Porque eles estavam com uma conversa sobre, ferramentas para usar, se a gente vai usar Cursor, Cloud e tal. E na nossa conversa ali, a conclusão e recomendação que a gente deu foi tipo, não interessa a ferramenta, porque isso vai mudar. A gente vai falar que agora vai ser Cursor, mas daqui a mês que vem o Cursor vai estar defasado porque apareceu outro que está de fato fazendo um trabalho melhor. Então, a recomendação é basicamente o flow que a gente trabalha, que qualquer sistema vai conseguir se adaptar ao nosso, né, à nossa demanda. Ou seja, criando lá os arquivos de MD para os agentes conseguirem entender o que a gente quer, sabe? Algo que é fácil de trocar, porque eu não lembro da última vez que teve tanta mudança de ferramenta tão rápida que de fato mudava as coisas, né? Porque se comparar ano passado, não muito tempo assim, sei lá, 6 meses atrás, a qualidade do código, de output do código que aquele LLM tá fazendo é drástico. Uhum. E eu testei isso com um projeto do Pato que eu lembro que quando eu comecei a fazer, só para ver qual é, eu usei o Cursor e agora eu não lembro, acho que foi o Cloud, enfim. Não lembro qual que era o modelo. Daí eu pedi, eu tentei, será que eu vou conseguir fazer um one shot aqui? Muito longe. Deixa eu dar as instruções. Completamente errado. Desisti e fez na mão. Daí agora eu tentei. Eu fiz um checkout do branch daquela época. Fiz basicamente o mesmo prompt, pelo que eu lembrava. Obviamente não vai ser igualzinho, mas bem parecido. Não foi one shot. O código tinha problemas, mas estava coisa de tipo 80% melhor.
Sabe? Eu ia dizer, confere se ele não olhou no histórico do Git, porque não sei. Se você viu, né, que teve testes que o pessoal fez que estavam fazendo benchmark de modelo, e aí eles davam lá um repositório e davam um checkout de um ponto específico que era onde ele deveria fazer o trabalho. E aí o modelo trapaceou, foi lá, olhou no histórico, já tem um commit aqui com esse recurso. Só deu um cherry pick da vida lá, pronto.
O AGI chegou. Não, inclusive fui pensando nisso mesmo, porque como a solução já existia no histórico, eu fiz um export do Git, né, pra
Sim.
não tá lá.
Não, e também então, eu fico pensando nesses casos de teste e tudo mais.
É safado o negócio.
Se o repositório que você usa para fazer o teste é público no GitHub e você atualizou o treinamento do modelo, como você sabe se aquele repositório já não tá no corpo de teste, de treinamento? Aí o seu teste não é mais válido, né?
Aí que tá. Isso eu não tenho como provar, porque o repositório do Pato é aberto. Então, sim, eu fiz checkout e export para não ter o Git log lá, mas... Né? Inclusive tirei acesso de pesquisa online, porque na época não tinha. E só que vai saber se já não tem código do Pato no meio do treino do modelo. Com certeza tem, tá no GitHub. Eles devem fazer scraping de tudo que tá no GitHub.
Mas é de quanto tempo atrás o checkout?
Quase um ano.
Eu acho que é pouco tempo ainda, acho que não deve ter entrado ainda, porque eles não atualizam O corpo inteiro de treinamento não é atualizado com tanta frequência, assim.
Pois é. Mas é algo que não dá mais pra saber, né? Se o negócio melhorou de fato porque melhorou, e melhorou porque treinou com coisa que já tinha resposta. De qualquer jeito, melhorou.
O melhor jeito de você saber os dados de treinamento, às vezes, é público. Você entra no site lá, daí tem lá os modelos e fala qual é o knowledge cutoff, né? Mas se não tiver essa informação, é só você desabilitar a pesquisa na web e perguntar sobre algum evento recente ou alguma informação recente Que aí ele vai dizer, geralmente ele vai falar, sei lá, você pergunta agora quem é o presidente dos Estados Unidos, sei lá. E aí digamos que o treinamento foi antes do Trump assumir. Daí ele vai falar, ah, o presidente dos Estados Unidos em agosto de 2024 é Biden, né? Então é fácil de você ver esse tipo de coisa. Então, mas é bom ficar ligado nesses gotchas aí de teste, porque pode rolar.
Sim. Não, inclusive, essa pergunta do presidente é uma que eu gosto de usar pra ver, porque tá sendo comum agora da resposta ser, no meu conhecimento, que é até data X, esse era o presidente. Eles começaram a arrumar pra não ficar, tipo... Porque antes era... Sei lá, tu perguntava qual presidente dos Estados Unidos, falava, o George Bush. E tipo...
Nossa!
E é isso aí, deu. Agora fala, não, até essa data, que é onde eu sei, foi esse. Mas pode estar desatualizado. Acho que eles deram um tweakzinho, porque muita gente estava usando isso, né, pra testar. E fica mais fácil de saber qual que é a data de cutout ali, porque agora tá parte da instrução responder qual foi a data também, o que ajuda.
Ó, tô mandando aqui, usando shortcuts, tô mandando pro modelo do Private Cloud Computer a pergunta do presidente. Vamos ver o que que ele fala.
Perguntou do...
Meu Deus, tá muito atualizado.
É?
Ah, mas isso... Não, mas eles estão... Nossa!
Falou que é o Trump da primeira eleição.
Então. Não, caraca! Nossa! Eu não acredito no que eu tô vendo. Eu até peguei o Mac aqui. As of February 12, 2026... Ou seja, ele colocou a data de hoje. Aí isso, eu fiquei impressionado. Eu pensei, nossa, eles estão trapaceando, eles estão injetando algumas informações no contexto. The President of the United States is Kamala Harris. E, caraca, se eu postar isso aqui no Twitter, isso vai dar um problema.
Do it. Sabe aquele meme do Palpatine? Do it.
Private Woke Compute.
Meu Deus, todas aquelas teorias de conspiração que vão aparecer.
Nossa, cara, que treta, meu Deus. Eu tirei um screenshot aqui, eu vou rodar algumas vezes, eu vou rodar até em outro device pra ver se é só um negócio aleatório ou se ele vai responder sempre isso. Que bizarro.
Ai, ai, ai. Que treta.
Enfim, com essa informação super interessante, vamos encerrar aqui. Todo mundo que está ouvindo aí que tem o macOS 26, testa aí, mandar para o Private Cloud Compute quem é o presidente dos Estados Unidos. Eu escrevi exatamente, Who's the President of the United States? Ponto de interrogação. Perguntem para ver o que acontece aí, depois conta para gente. Mas ficou longo esse episódio. Acho que é o mais longo, talvez. Tem um bonus track aí também, para quem quiser ouvir. E Boom, para falar com você, como é que faz?
Eu tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, _inside, e a gente volta em breve.
Abraço.
Eu tive uma experiência legal com o Codex agora há pouco, que eu tava, apesar de eu ainda estar gravando no Audition, eu tô já brincando com o Logic Pro pra ir pegando a manha de como faz as coisas lá. E eu não tô gostando muito, pra ser bem sincero. Eu não sei, grande parte deve ser aquele lance de iniciante, de tipo, é tudo novo, eu não sei fazer nada e tem que aprender. Mas também dá pra ver que é um app que foi feito pra produção musical. Ele não foi feito pra... E aí, por exemplo, todo projeto que eu crio lá, eu tenho que desligar o metrônomo, desligar o 1, 2, 3, 4, que toca antes de começar a gravar, trocar o display de beats e bars pra tempo, minutos, segundos. Mas deve ter um jeito de falar pra ele, tipo, ó... Usa isso aqui como padrão, pra não ter que todo projeto fazer isso. Mas eu não aprendi ainda como é que mexe. Tô aprendendo, eu tenho uma conversa longa com o ChatGPT, que ele tá me ensinando aos poucos. Aí eu mando print dos componentes de UI, assim, ó, isso aqui, como é que eu mudo pra tal coisa? E aí, uma coisa que eu não descobri ainda como faz direito é porque o seu áudio, quando você manda pra mim, ele... E o meu, na verdade, também, porque você usa a mesma interface de áudio que eu, que ela grava só de um lado, né? Porque ela tem duas entradas, aí, tipo, tem o input 1 e o input 2. E no macOS isso vira, tipo, esquerdo, direito. Então, o seu áudio e o meu também fica só no canal esquerdo. Aí, o que eu sempre faço no Audition, no meu caso, como eu tô gravando o meu áudio local já no Audition, nas settings de gravação do Audition, eu já coloco mono e aí ele já fica a gravação mono. Mas se alguém manda áudio que é estéreo, eu abro o áudio ali e falo, converte para mono. Simples, em um segundo tá feito. No Logic Pro, eu vi que ele é muito mais focado em edição não destrutiva, né? De você colocar ali os efeitinhos em cada pista e ele vai processando em tempo real e aí quando você exporta ele faz o processamento offline de tudo. Mas... o lance do estéreo tem na pista uma opção para você marca ali e ele troca para mono. Só que tá ficando zoado, tipo, fica uns artefatos assim, fica meio travado o áudio, pulando, parece um disco quebrado. Então não sei o que eu tô fazendo de errado, ou se é bug ou o que é. Mas aí eu fui no Codec, eu criei um Swift Package, um Command Line Tool com o Swift Argument Parser, em branco, no Xcode, um projeto que eu chamei de Mono. Esse é o nome do projeto. Aí fui no Codex, no app mesmo do Codex, e falei, ó, isso aqui é um command line tool que tem que pegar um arquivo de áudio como input e salvar na mesma pasta, com o mesmo nome de arquivo, só que formato wave e com o traço mono no final do nome do arquivo. E tem que usar as APIs da Apple, nativas e tudo mais. E em 5 minutos ele fez. Aí eu peguei o seu áudio da semana passada pra testar, rodei e levou, vai, uns 20 segundos, talvez, pra converter um áudio de mais de uma hora de estéreo pra mono. Não é o fim do mundo, mas no Audition é praticamente instantâneo. Aí eu falei pra ele, tá funcionando, beleza, muito bem, parabéns, né? Vamos ser bonzinhos com a IA pra não apanhar no futuro. Só que você consegue fazer mais rápido? Né? Daí eu falei, ah, porque eu uso pra podcast, pode levar. Daí ele fez uns paranauês com Accelerate e funcionou. Ele leva, tipo, 2 segundos pra converter. Isso em build de debug. Eu não fiz ainda um build de release pra ver. Eu acho que em 1 segundo ele converte um áudio de 1 hora e meia. Porque, intuitivamente, não sei pra você, mas me parece algo que qualquer computador relativamente moderno deveria ser capaz de fazer em 1 segundo. Porque é... Não é, tipo, é tecnicamente complexo, mas também pros computadores que nós temos hoje em dia, não é.
Problema resolvido, né?
Eu só acho que o que complica um pouco é porque não é um processo paralelizável, eu acho. Talvez teria, não sei, porque, tipo, áudio é contínuo, né? É um stream contínuo e meio que o que veio antes afeta o que vem depois. E dependendo do formato do áudio, isso é mais ou menos verdade. Então, acho que não é algo que é facilmente paralelizável para você pegar e dividir. Ah, pega o arquivo, divide no número de cores da CPU e processa tudo em paralelo, depois junta os pedaços. Eu acho que ia ter artefatos. Se fizesse assim.
Sim. Mas acho que o grande parte, não sei, mas desses problemas aí deve ser porque a expectativa de um app em cima de outro, como funciona, sabe, tipo, pelo menos assim, eu não conheço nenhum dos dois, né, mas eu imagino que, porque pelo que tu falou, são coisas básicas. Eu esperaria que tem como resolver essas coisas, por mais que seja em algum tipo de configuração mais, né, escondida em algum canto, ou até algum conf file mesmo, que fique em algum lugar que dê para pessoal mais tech savvy fazer do jeito que prefere. Mas me parece ser algo que dá para fazer. Mas a gente tá falando da Apple, né?
Mas é que o Logic, se eu não me engano, a Apple adquiriu de alguma empresa antes de ser da Apple, posso estar enganado. E ele tem, você vê assim que ele tem uma carinha diferentona, não é... Ele até parece que nem usa os frameworks nativos, assim, é meio esquisitão. Não no mau sentido, necessariamente, é só é diferente. Ele não é um app Coco padrão, AppKit, né, vanilla. Dá pra ver que ele é muito customizado, e eu percebi que ele é muito customizável também. E é e um produto profissional como ele, cara, quando não tinha o Creator Studio, eu falei, custava mais de... custava quase R$2.000 o Logic Pro. Então é um produto caro, profissional, então eu imagino que sim, seja tudo customizável. Eu só não sei, porque eu sou novato. Inclusive o ChatGPT naquela conversa me falou algumas coisas que me deu a entender que tem um lance de arquivinhos de configuração que você coloca em algum lugar e customiza, porque ele falou, ah, se você quiser eu posso criar para você aqui key bindings para ficar parecido com Audition. Eu não pedi para ele fazer isso ainda, mas eu vou pedir, daí vamos ver o que acontece.
É, a interface que eu tô vendo aqui lembra muito do GarageBand. O pouco que eu usei desses aplicativos foi pra gravação de guitarra aqui. É, então eu uso o GarageBand, porque é coisa básica, né? Não tô fazendo nada profissional. E a interface lembra bastante. Inclusive tem uns componentes aqui que são compartilhados, com certeza. São o mesmo. Mas tem aquela pegadinha de... Não, esperaria algo diferente no mundo AppKit da vida. Mas eu acho que talvez é intencional, porque... Não sei. Para mim é normal, porque o GarageBand sempre teve essa pegada. Então eu olhei e pensei, oh, GarageBand. Mas não, eu nunca acho que abri esse app na minha vida, assim. Eu não sei como é que usa e tal, mas dá pra ver que ele é bem complexo mesmo. Só pelas fotos aqui.
Ele tem um recurso relativamente novo que veio, inclusive chegou primeiro na versão de iPad, se eu não me engano, que ele consegue separar todos os instrumentos de uma música. E isso eu achei muito maneiro. Eu brinquei um monte com isso, porque, cara, é impressionante o quão bom é isso. Eu imagino que usa machine learning, né? Alguma coisa assim. Eu sei que, por exemplo, no iPad tem que ser um iPad, acho que M1 ou M2, no mínimo, para ele fazer isso.
É interessante. Eu sempre procurei algo assim, por causa, né, de tocar guitarra. E é muito... Eu acho muito massa quando tem algumas tracks que tu acha por aí que, não tem guitarra, ou não tem vocal, não tem essas coisas pra tu botar a tua track em cima, né? E eu lembro que eu já testei vários apps disso numa época que eu tava mais na vibe de gravar e de treinar e tal. E nenhum era bom. Nenhum. Principalmente com metal, né? Que é bastante música com distorção. Não conseguia identificar o que era guitarra, o que era baixo, né? Juntava tudo com uma coisa só.
Sim.
Então, curioso pra ver se um negócio desse funciona bem. Mas eu não sei se, de repente, é porque tem que ser algum tipo de arquivo específico pra ele conseguir fazer um trabalho melhor, ou se um MP3 qualquer ripado ele ia conseguir.
Cara,
sabe?
Eu testei aqui com música que eu usei aquelas ferramentas que baixa vídeo do YouTube e transforma em áudio.
Nossa.
Ou seja, totalmente zoado, e funcionou. Então,
caramba. Ok.
E é impressionante, okay. Assim. Aí ele separa vocais, guitarra, baixo, bateria, piano e aí outros.
Caramba.
E o que eu mais gosto é esse... Cara, esse outros é muito legal. Porque tem coisa, às vezes, numa música que você nem percebe quando tá ouvindo. E aí nesse outros tem lá, sabe, uma orquestra bem de leve, assim, no fundo,
legal.
Uma coisa. Aí eu mandei pra você o link desse moises.ai, pra você, de repente, vai se interessar, se você já não ouviu falar. Inclusive é de uma empresa brasileira.
Ah, legal.
Que, pelo que eu entendi, é um lance que você pode, por exemplo, você grava você tocando guitarra e ele usa IA pra criar o resto da música em torno da sua guitarra.
Ah, eu já ouvi falar de um negócio desse. Eu achei bacana, porque, né, principalmente em pessoas que estão na situação igual eu, que não é um músico profissional, só gosta de tocar como hobby de vez em quando e, né, sente falta de ter um acompanhamento pelas tracks que faz, é bem massa a ideia.
É, dá uma testada. É uma daquelas coisas que tá na minha lista de coisas legais pra experimentar faz tempo, mas não cheguei lá ainda. De repente agora eu experimento.
Bacana. Não, vou dar uma...
ele ganhou até iPad App of the Year, não sei se foi ano passado ou no ano anterior, mas é um app bem bacana, pelo que o pessoal diz. E BR.
Vou testar. Legal. Vou testar, sim, com certeza. O única... Inclusive, o legal de ser iPad é porque é o único... Olha que bizarro. É o único equipamento aqui em casa. Que a minha fiação aqui tá detonada. Eu sei que tem muita fuga de energia, então, sabe, tu liga qualquer amplificador, qualquer coisa assim, vai dar aquele... Pé, sabe? Não tem ground, tem treta acontecendo aqui. Isso eu sei. E a única máquina que eu consigo ligar a guitarra sem ter um feedback muito grande de distorção é o iPad. Eu não sei por quê. É, de repente, por causa da quantidade de energia que passa no Mac, mesmo se tudo fora da tomada, eu tô falando, porque se botar na tomada nem adianta. É, mas com o iPad funciona bem. Eu consigo ligar a interface no iPad, né, usando o USB-C lá, eu ligo a guitarra no negócio, uso os efeitos do GarageBand e funciona tranquilo. Se eu fizer a mesma coisa no Mac, não rola. Fica Caramba. Muito feedback de distorção. É bizarro. Não sei se você já viu, tem casos de... Eu comecei a pesquisar um monte, né, do que pode ser e tal. É o tipo de problema que quando fala, eu tenho esse problema, tem 500 soluções, mas é porque tem 500 problemas diferentes que pode causar isso.
Sim.
Eu vi um vídeo de um cara que estava com um problema desse. A hipótese inicial era que era um problema na fiação da casa, que nem eu acho que é aqui. E foi, viu tudo, viu que tinha ground, tudo certinho, chamou os eletricistas lá para ver se tá tudo, né? Não tinha fuga de energia, usando aqueles equipamentos massa, né? Tem uma câmera que tu consegue ver também. Tudo perfeito. Daí descobriu que tinha um gerador. E um gerador tava coisa de, sei lá, 500 metros da casa dele. E o gerador, quando tava gerando, quando tava ligado, dava distorção em todos os instrumentos que ele estava gravando lá.
É, motor geralmente introduz, ele pode voltar, de fato, para a rede elétrica, mesmo que não seja um gerador, mas se tem algum motor industrial pesado girando, pode voltar a coisa. Eu sei que existem uns circuitos que coloca para mediar isso, para não acontecer. Mas eu não sei se eu já contei para você, no ADT eu já contei em off, acho, em algum momento, que o meu pai passou por uma coisa muito parecida no... Acho que foi no começo pro final dos anos 2000, talvez, que surgiram aqueles chuveiros Thermosystem. Não sei se você já... Que é
meio estranho.
Aquele chuveiro elétrico que tem o ajustezinho, né, de temperatura. E o meu pai tinha lá o estúdio dele, que ele gravava comercial pra rádio, um monte de coisa. E de vez em quando dava uma interferência, um ruidinho assim no sinal.
Uhum.
E aí ele, né, meu pai trabalhava com eletrônica, então ele tinha um bom conhecimento da parte elétrica também. Ele revisou toda a instalação elétrica, viu se estava o aterramento tudo certinho, fez tudo que ele podia fazer para ver se encontrava algum problema em casa e não encontrou. Aí ele comunicou para a empresa de energia. Na época eu nem lembro qual era a empresa, enfim, a empresa lá do Rio Grande do Sul. E aí os caras foram lá, passaram um dia inteiro medindo também, cheio, altos equipamentos, osciloscópio na entrada de energia da casa, um monte de coisa, até que eles pegaram a interferência. E eu não sei como que eles chegaram nessa conclusão, de repente se eles já tinham visto isso antes ou alguma coisa assim. E aí descobriram que era o chuveiro Thermosystem. Então, se alguém ligava um chuveiro desses na vizinhança ali, no mesmo
Nossa.
Circuito, dava... Uhum. E todo mundo quase tinha esse chuveiro na época, porque é um chuveiro muito bom.
Esse Thermosystem é aquele Lorenzetti? Eu conheço esse.
Não, o Lorenzetti é... O Thermosystem é uma outra marca, eu acho. Talvez é, sei lá, Lorenzetti Thermosystem, mas acho que não. Não sou engenheiro de chuveiro, não sei. Mas enfim, aí... porque o Thermosystem, ele foi o primeiro, pelo menos que eu me lembre, que fez sucesso no Brasil, que tinha o esquema com a varetinha lá que você gira.
Isso, e, o Lorenzetti tinha isso
também. E não tem só... Mas eu acho que o Lorenzetti copiou isso. Porque sempre teve o chuveiro clássico, brasileiro elétrico, é frio, médio, quente, né? Tipo, é inverno, verão e desligado,
inverno, verão,
basicamente. E aí o Thermosystem, o grande tchan dele é que tinha lá o negocinho, a varetinha, que você customizava exatamente a temperatura da água. Enfim, aí todo mundo tava comprando esse chuveiro. Só que aí o componente que ele usava para fazer essa regulação da temperatura, introduzia essa interferência na rede elétrica. E aí, o que aconteceu? O pessoal da companhia elétrica fez um laudo pro meu pai. Inclusive, a gente tinha um Thermosystem em casa, e aí a gente conseguiu testar ligando o Thermosystem da nossa casa, né? Que, obviamente, como era o da nossa casa, ficava pior ainda a interferência, porque tava mais perto. Mas qualquer chuveiro Thermosystem na vizinhança causava interferência.
Caramba.
Aí eles fizeram um laudo e o meu pai mandou, acho que na época ele mandou uma carta pra empresa fabricante do chuveiro. E aí, inclusive, isso é uma coisa que o pessoal mais chofem, né? Talvez perdeu essa época. Mas eu não sei se você chegou a ter alguma experiência parecida, mas tinha uma época antes da internet que se você mandasse uma carta para uma empresa, sei lá, pro KitKat, sei lá, para fabricante do KitKat ou do café não sei o quê, sim, reclamando de qualquer coisa, eles mandavam para você, tipo, um balaio de... Era bem padrão, assim. E aí...
Eu fiz isso.
É, o meu pai fez isso. Todo mundo, acho que, né, anos 90, enfim, começo dos anos 2000 fez isso. Aí depois surgiu a internet, aí ficou inviável, né? Porque se todo mundo que manda um e-mail receber uma caixa, né, de mimos, fica complicado. Mas aí o meu pai mandou lá uma carta pra empresa e aí eles falaram, mandaram uma carta de volta, falaram, ó... Fala, imagina o tempo que levou tudo isso, né? Porque cada carta, né, pelo menos uma semana para chegar. Aí, ó, faz um levantamento na sua... A gente tem um modelo novo do chuveiro que não tem esse problema da interferência. Faz um levantamento na sua região aí de quem tem o chuveiro e a gente vai mandar para você a quantidade de chuveiros de graça para trocar nas casas que tem o chuveiro com problema. E o meu pai fez, foi de porta em porta. Olá, cara, você tem o chuveiro Lorenzetti? Lorenzetti não, né? Thermosystem. E isso era... A gente morava numa cidade pequena, do interior, então todo mundo conhecia o meu pai. Não, né?
Sim, sim.
Se fosse numa capital, nunca ia dar pra fazer isso, né? A pessoa ia... sai da minha propriedade, né? Mas, né, como era, enfim, bairro pequeno, cidade pequena, todo mundo conhecia o meu pai, o pessoal se dava bem com ele. E aí, pior, né? A empresa se propôs a mandar os chuveiros, mas e quem é que ia trocar o chuveiro? O meu pai, óbvio. Então, fantástico. Aí, eu não lembro, mas não eram muitos, assim, era tipo 4, 5 vizinhos ali próximos, relativamente próximos que tinha. Eu lembro que rolou, ele mandou pra eles, eles mandaram os chuveiros, ele foi um por um na casa e trocou o chuveiro.
Olha, eu vou te dizer que esse som de feedback de fuga de problema de eletricidade é tão chato, tão irritante que eu entendo completamente. Eu trocaria 5 chuveiros aqui também, de boa, pra resolver meus problemas aqui com...
Não, um e negócio. Na época o meu pai não, nem usava computador ainda pra gravar. Era tudo naqueles mini-disques. Então não tinha nem software pra, tipo, redutor de ruído. Então, quando tava dando interferência, ele simplesmente não podia gravar. Tinha que esperar passar.
Não, mas é uma coisa interessante até, porque dá pra... Aqui eu tô assumindo que é um negócio de fuga, porque eu sei que tem. Eu sei que tem porque tem aquelas coisas de levar choque quando tá com o pé no chão e põe o dedo no Mac, essas coisas assim. É, mas pode ser algum negócio aqui, porque como as casas também são aquelas casas townhouse, né? São aquelas casas coladas, então tipo tem chance de alguma coisa que o vizinho tá fazendo pode dar interferência, porque não é sempre. Não é sempre que acontece. Então, mas é desagradável. Eu vi aquele... eu abri o site aqui, né, do Moisés e bateu um orgulho primeiro porque, né, falou que o produto é brasileiro, mas a maior imagem que tem aqui, dando um scrollzinho pra baixo, é do Eloy Casagrande.
Sim.
É um baterista brasileiro do Slipknot, que transformou a banda... Pra mim, agora o Slipknot é uma banda brasileira, porque se tem um brasileiro, já era.
Com certeza. aquele vídeo do Slipknot tocando Araqueto não é montagem. É de verdade.
Né, quando teve, acabei não conseguindo ir, mas quando Slipknot veio pra cá tocar em Portugal, eu falei, não, o pessoal tem que ir, né, prestigiar uma banda brasileira. Mas, não, legal mesmo, vou baixar aqui pra dar uma olhada. Eu gostei do quote dele aqui, né, falando que, esperei esse produto minha vida toda, se tivesse isso, ia ser mais fácil uns 15, 10 anos atrás. Que é exatamente o que eu pensava, né? Quando eu tava principalmente estudando, assim, aprendendo, treinando guitarra e tal, eu sempre dava aquela vontadezinha de, pô, ia ser tão legal, né? Tocar essa música aqui, mas sem a guitarra no fundo, só a minha. Porque daí tu também... É uma coisa que acontece muito, que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas é bom porque se tu toca em cima de outra guitarra, os teus erros não aparecem muito, né? Tipo, não, então dá pra... Tem aquela vibe legal. Mas é ruim porque tu não percebe daí os teus erros, né? Tipo... E é legal tocar com o resto dos instrumentos pra dar aquela, né, aquela vibe mais massa. Só que se tem as outras guitarras em cima, tu acaba juntando as coisas numa coisa só e fica mais difícil de ver o que está errando. Certo, obviamente, tocar só o instrumento para pegar o erro, mas é chato. Eu gosto de ter acompanhamento.
Eu nunca tive esse problema porque eu tocava bateria e a bateria se sobrepõe a qualquer coisa.
É.
Porque eu tocava bateria de verdade, não era eletrônica, né? Não que bateria eletrônica não seja bateria de verdade. Não me cancelem. Bateristas eletrônicos, não me cancelem. Inclusive, quando eu mudei para apartamento, eu pensei seriamente em comprar uma bateria eletrônica para poder tocar, mas eu acho que eu só vou voltar a tocar o dia que eu tiver um estúdio no meio do mato, que daí eu posso tocar à vontade sem incomodar ninguém. Porque até a eletrônica não é fácil
Tem que
isolar para não incomodar vizinho.
É, não, já conheci gente que fala que não, a bateria eletrônica é de boa, porque não dá para escutar nada. Você está em duas casas de distância e escuta aquele plac, 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 plac.
É, não. Sabe? Não é Silver Bullet, não.
Não.